Estamos de volta, este é o 20º Papagaio, o podcast do site canalmasculino.com.br, o programa para o homem moderno ligado em moda, cultura pop, grooming, comportamento e tecnologia. Comigo está Bárbara Duarte, a dama mais carismática da podosfera brasileira, que vai nos apresentar o assunto do primeiro bloco.
Como nós chegamos aqui? Uma breve história das nossas brilhantes vidas.
Já que o pessoal pediu, né, queria saber quais foram as presepadas que nos levaram a chegar a um dia a gravar um podcast.
Você vai rir, vai chorar, vai se emocionar.
O mais importante, vai passar seu dinheiro para a nossa conta corrente.
Opa,
depois de tanta emoção.
Agora sim.
Também está conosco o Luiz Moro, o rapaz que quebra o coco, arrebenta a sapucaia e destrói o cárter do Del Rey do pai. O que nós temos no nosso segundo bloco, Luiz?
Segundo bloco falaremos sobre custos versus benefício. E na sequência, hobbies de homem.
Nesse segundo assunto, a gente vai orientar os nossos ouvintes para que gastem o seu dinheiro mais sabiamente, né? E depois a gente vai falar nos hobbies que a gente já teve durante a nossa vida e os hobbies que os homens gostam de ter para passar seu tempo aí e ocupá-lo com, como o Luiz disse, uma válvula de escape.
Primeiro a gente ensina a poupar, depois a gastar.
Exatamente. O Luiz está todo serelepe porque foi promovido a consultor de WTF.
Tá aqui enfim, né, meu?
Mas porra, continua não sendo remunerado.
Ah, oh, essa é a parte chata.
Na sequência, a gente tem a leitura de mensagens enviadas pelos ouvintes e no final do programa vou dar uma dica especial. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do canal Masculino, e nós voltamos logo depois da nossa vinheta. Atendendo a pedidos dos nossos ouvintes, finalmente nós vamos contar a nossa história até esse momento de glória que nós nos encontramos nos dias de hoje.
Nossa,
essa coisa
é muita glória. É
muito pedimos glamour. Que o caro ouvinte pegue o lencinho agora, deixe do lado.
Nossa,
que lágrimas escorrerão.
É emocionante, né? Demais, assim, são várias carreiras assim que, nossa, acenderam muito rápido.
Se,
né,
você chorou assistindo Titanic, você se prepara, que agora a coisa vai ser brava. É muita emoção no lugar só. Onde a gente pode começar essa história?
No ano de?
1990.
90, puta.
Foi quando eu conheci o Luiz,
muito,
estudando
muito
no São Judas Tadeu.
Não tinha nem nascido.
Não
estava
nem nos planos.
É.
Eu e o Luiz, a gente estudou junto no São Judas Tadeu, aqui na Moca.
Pra quem não conhece, é São Paulo, né? O bairro da Moca.
O bairro da Moca, tradicional bairro da Zona Leste. A escola também é uma escola tradicional, aqui existe desde os anos 60, eu acho, né?
Por aí.
E a gente se conheceu no terceiro ano do colegial.
Curso técnico de publicidade.
Curso técnico de publicidade. Muita gente duvidava que eu fazia esse curso e achava que não existia curso técnico de publicidade, mas tem também. Eu aprendi muita coisa nesse curso.
É verdade.
É, mas o São Judas sempre foi bom, né, pra curso técnico. Eu também fui aluna do São Judas.
Eu também fui.
Mas posteriormente, né, quando vocês já tinham saído de lá, e eu fazia tradutor e intérprete. Olha que loucura.
Tá vendo? E não duvidavam de você que você fazia esse curso?
Não, acho que as pessoas achavam que era uma coisa tão assim,
tipo,
né?
Tipo magistério, né?
Tipo uma novidade tão grande, assim, que as pessoas falavam, nossa, que legal!
Ah, mesmo o curso de propaganda na época também era um curso relativamente novo também,
sim,
né?
Sim, sim.
Não era todo lugar que tinha, tudo. Tinha toda uma áurea meio estranha, meio...
Fora lá...
Meio hippie, né?
Sim, não, e fora lá, o que você tinha? Você tinha a SPM, você tinha essas escolas, assim, que eram especializadas, e a USP, né?
Para as quais a gente deveria ter ido.
Deveria ter ido logo após, mas não entramos. Luiz, depois que a gente terminou aquele ano, o que você foi fazer da sua vida?
Puta, mano. Eu fui fazer faculdade, cara. Eu continuei na área.
Olha,
fui
isso.
Fazer faculdade de jornalismo.
Olha!
É, só fui.
Nós temos um quase jornalista
aqui,
né?
Quase jornalista. Eu sou um quase em quase tudo.
Uhum.
Né? Eu sou quase formado em duas faculdades.
E eu lembro que você foi muito malandramente, porque você entrou, você fazia o curso de dia, porque de dia era fácil de entrar na faculdade.
Não, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Eu fui prestar o vestibular, só que eu não tinha o intuito de entrar. Eu prestei por prestar pra ver o que que dava. Só que eu fui prestando a prova com a técnica do B. Então você, possível vestibulando aí, a técnica do B consiste em responder todas as questões na letra B. Alguma você vai acertar. O intuito é não zerar a prova, não é?
Uhum.
Então no B você não vai errar.
E você passou.
E eu passei, só que eu queria passar no período noturno. É, então
você
eu passei em segunda chamada. É, eu passei num período diurno.
Tá? Mas isso pra qual
diferença.
Curso? Jornalismo?
Jornalismo.
Ah, tá.
Você fez quantos anos de jornalismo?
Fiz dois, parei na metadinha.
Que dó.
Pois é. Eu sou um quase jornalista.
Uhum. E aí, enquanto o Luiz estava fazendo isso, a Bárbara estava entrando no São Judas nessa época.
É, quando vocês saíram do São Judas, eu entrei no ano seguinte, né? O último ano de vocês foi meu primeiro ano no ano seguinte. Só que vocês estudaram à noite e eu estudava de manhã.
E o meu pai, nesse meio tempo, veio com uma ideia maluca de montar um negócio. E eu sugeri pra ele montar uma locadora. Não que eu achasse que ia dar dinheiro, que eu queria assistir filme de graça.
Só que você ia ver filme de graça.
Você iria estar pagando...
Mas teoricamente...
De qualquer jeito.
Teoricamente, as pessoas iam estar pagando pra mim pra eu ter aqueles filmes.
Ah, entendi. E... Nossa, que loucura. Que ideia.
O bom é que eu ia na locadora e pegava filme de graça.
Putz, não é à toa que faliu.
É, foi um negócio muito equivocado.
Pois é, pois é.
E durante aí quase 4 anos, eu tive uma locadora. Primeiro foi na Vila Formosa. Quem é do bairro da Vila Formosa, levanta a mão aí. E depois eu fui pro bairro da Vila Mariana. Ou seja, ninguém seguiu a profissão que esperava. A Bárbara fez tradutor e intérprete. Depois que terminou, o que você foi fazer?
Então, quando eu terminei, eu queria continuar fazendo, né? Queria continuar no que eu estava estudando. Então, o curso lógico, universitário, seria letras. E aí, todo mundo vinha aquele papinho do não faz isso, você vai ser professora, você vai morrer de fome, é isso que você quer pra sua vida, não faz uma outra faculdade, pensa melhor. Não sei o que, resumindo, fui parar no direito, porque, afinal de contas, direito é sempre aquela carreira linda, né?
Sim.
Você tem um leque de possibilidades. É sempre o que você ouve, você tem um leque de possibilidades. Sim. No que você pode trabalhar. Tanto é que eu não trabalho mais com isso, né? É um leque de possibilidades.
Fora do campo de direito, né? Você tem um leque de possibilidades.
E aí eu terminei o colegial, saí de São Judas, fui fazer faculdade de Direito na FMU, fui fazer à noite. E depois, mais pra frente, eu comecei a fazer estágio, trabalhei com outras coisas antes disso e tal.
Importante lembrar que no primeiro ano a Bárbara me conheceu.
É, no primeiro...
Nós fomos flechados pelo Cupido.
No primeiro ano da faculdade foi quando a gente se conheceu. Nada a ver com faculdade, a gente se conheceu em bares de rock, essas coisas. E aí, quando eu tava no terceiro ano da faculdade, eu descobri que aquilo não ia dar certo pra mim. Mas aí já era tarde demais,
tarde
eu já
demais.
Tava no terceiro ano.
Já era quase uma nobre causídica.
Então,
já.
Isso. E aí, assim, eu terminei. Depois eu fui trabalhar na minha área, assim, desoladamente. Não era uma coisa que eu queria de jeito nenhum, mas eu precisava trabalhar. E a coisa foi andando, assim, ó, na verdade ela não andava, ela tropeçava.
Não, mas peraí, não avança mais a história. Enquanto isso, Luiz, o que você estava fazendo?
Puta, eu tava me perdendo na vida.
Tá, em 94, o que você tava fazendo?
Pois é, em 94 eu tinha abandonado tudo e todos.
Você virou um ermitão, é isso?
Não, não foi isso. Meu pai faleceu no ano anterior, faleceu em 93.
Eu lembro do falecimento do seu pai.
E minha vida deu uma reviravolta a partir disso. Então, acabei largando faculdade e tudo. E saí a carta de qualquer emprego que aparecesse, né? E nesse meio termo, fui trabalhar com segurança do trabalho, com um tio que já era perito da justiça. E acabei entrando na área e tô nela até hoje. Sou técnico de segurança do trabalho.
Tocou a moda caralha na vida e deu certo.
E vamos que vamos. Pois é, tamo aí, né? Nesse meio tempo, eu entrei numa faculdade de arquitetura.
Olha que loucura,
vocês.
Gente.
É, entrei e saí.
Entrou, falou
entrou
oi.
Entrou só para usar
oi,
o banheiro.
E tchau. E tchau. E continuo aqui na área de segurança do trabalho. E acabei de me especializar agora em consultoria de WTF.
Que agora o Luiz sofreu aí um upgrade dentro do...
Mas já foram meses, né, como estagiário, é justo.
Chega de estágio pro cara, agora ele é consultor de WTF. Então, todos os momentos WTF do podcast... serão voltados para o Luiz, ele vai esclarecer as
questões
surgidas.
Dúvidas aleatórias.
Sim, ou não. Mas voltando para a Bárbara.
Então, aí eu me formei, fui trabalhar na minha área.
Em que ano você se formou?
Eu me formei no final de 98.
É legal perguntar como se eu não soubesse as coisas, assim. Eu tô me sentindo Silvio Santos.
É.
Mas, oi!
Me formei no final de 98, tirei minha OAB. Fiz a prova, passei na primeira, não foi aquele drama todo, mas assim, trabalhar na minha área, para mim, era muito suplício, eu não gostava, eu sempre gostei do direito, mas não gosto da vida prática do direito. Aí tentei prestar concurso muitos anos, ao mesmo tempo eu trabalhava e fazia cursinho, e a coisa não andava, e a coisa não ia, enfim. E aí, no final das contas, eu, em 2002... eu larguei tudo e falei, bom, agora eu vou só estudar para concurso, mas eu precisava de grana para poder me manter. Então eu peguei e fui fazer evento, que era uma coisa que eu fazia lá no começo da faculdade para ganhar uns trocados, que era uma época que eu não tinha que pagar minhas contas ainda, então era uma grana que vinha para mim, assim, era um dinheiro.
Época boa, não, nossa.
Exatamente.
Senhora.
E aí depois eu acabei voltando para isso porque era um jeito que eu tinha de ter mais tempo. Porque evento você pode trabalhar o quanto você quiser, né? Ou recusar algumas coisas. E continuei estudando, mas assim, com o tempo, o evento foi cada vez tomando mais parte do meu tempo. Estudar que é bom nada.
Mas eventos ligados à moda já?
Não, não. Evento mesmo, assim. É, fazia desde recepção em feira, congresso, até, no final das contas, já trabalhava mais com a parte de...
Velório.
Também. Até depois já comecei, aos poucos, né, você vai conhecendo as empresas, as pessoas e tal, comecei a trabalhar até com coordenação também. Então, em 2005 foi o último evento que eu fiz, no começo de 2005, e aí eu voltei de novo com a ideia de só estudar, e nesse meio tempo acabei indo para cursinho e tal, de novo, e aí em 2006 eu consegui passar na prova da especialização em Direito do Trabalho, que era a minha área, na USP. E aí eu fiz quase 2 anos de pós. E aí, um pouco depois disso, a gente começou o Bazar Pop. E aí a gente chega realmente na parte, né? Pelo menos pra mim aqui, né?
Isso.
A gente chega na parte do mundo dos blogs, né?
E aí voltamos pra 94, na época do Ricardo.
Isso. Eu fechei a locadora logo depois que eu conheci a Bárbara. Sabe esse negócio da mulher vira a cabeça?
É verdade.
Você fala, vou largar tudo e vou fazer artesanato na praia.
Não tive nada
com isso. Vou viver de tomate e alface na beira do
mar. Não, na verdade, o que aconteceu é que naquela época o ramo das videolocadoras começou uma decadência muito grande, né? Já não tava mais fazendo aquele sucesso que fazia no final dos anos 80. A Blockbuster entrou no Brasil com uma concorrência muito forte, então se você não fosse uma locadora grande, minha locadora era uma locadora pequena.
Eles quebraram muita gente, né?
Quebraram muita gente, assim, começou uma concorrência muito grande, porque as outras locadoras grandes começaram a investir para tentar lutar contra a Blockbuster. E a gente ficava no meio do fogo cerrado, né? As pequenas ficavam no meio. Eu fechei antes de abrir a primeira Blockbuster aqui no Brasil, foi em 94 mesmo. Fiquei num ano ali, meio um ano sabático, porque eu consegui ficar um tempo ainda vivendo da grana que eu tinha da locadora. E chegou um dia que eu falei, pô, preciso tomar um rumo aí na vida, né? Eu gostava muito de publicidade, gostava muito de ilustração. O Luiz lembra de quando a gente fez um monte de trabalho junto. E falei, pô, vou fazer um curso de arte. Até a Bárbara me incentivou. Falou, um amigo meu fez Escola Pan-Americana de Arte e ele tinha umas coisas muito legais. Fui lá e fiz Escola Pan-Americana, 3 anos de escola. O primeiro, desenho. O segundo era ilustração e o terceiro era voltado mais pra publicidade. O meu professor do terceiro ano, a gente tinha uns perrengues de vez em quando, uns pegas de vez em quando. E ele viu que eu tava queimando o filme dele na escola, porque eu vivia falando mal dele pras outras pessoas. Ele falou, pô, preciso passar um pano com esse cara aí. Aí ele pegou e me indicou pra um emprego, cara.
Putz, só pra te tirar de lá.
Não, ele me indicou pra, tipo, sabe...
Fazer uma média comigo.
E eu fui fazer uma entrevista numa empresa que era uma sala do tamanho dessa que a gente tá gravando agora, que era a Tesla.
Que as pessoas não estão vendo, mas...
É uma sala pequena. É uma sala de uma casa
normal.
É uma
sala de visita de uma casa.
Só que dentro dessa sala...
Simples.
Então, dentro dessa sala dessa empresa tinham 4 sócios,
nossa.
Um funcionário e uma secretária. Nossa. Era dentro dessa sala, assim. Eu cheguei lá, eu fiz a entrevista e um tempo antes eu tinha feito um estágio com um cara que foi indicado pra mim por um amigo. E eu aprendi a mexer muito bem com o Photoshop. Uhum. A gente praticamente mexia o dia inteiro com o Photoshop, que era um programa que na época ainda era pouco explorado pelas pessoas.
Era novidade, né?
Como tava começando a internet precisava justamente de quem manjasse pra caramba de Photoshop, porque era muito tratamento de imagem, essas coisas assim. Fui contratado, trabalhei lá durante quase 3 anos, fiz um monte de projeto bacana lá, trabalhei até com revista Caras, com grandes supermercados, montei e-commerce naquela época, só que uma época lá eu não estava mais me bicando com a empresa não se bicava mais comigo, eles me mandaram embora e eu montei a minha própria empresa de desenvolvimento de web, que era Millennium.
Aí, pouco desde tempo... aquela época, então, você já dava um tapa no visual da Ana Maria Braga, então.
Por quê?
Ela não saía na Caras naquela época?
Putz, se fosse só a Ana Maria Braga, tava bom, né? De todo mundo, cara. E aí eu saí de lá, eu montei minha própria empresa, isso no final de 99, acho que foi metade pro final de 99. E fiquei com ela até agora, 2007, 2008, a gente ainda fazia trabalhos com ela, mas atualmente a gente desativou. Digo a gente porque a Bárbara acabou se tornando... minha parceira no...
Eu virei sócia.
Parte administrativa.
Eu virei sócia desse mega empreendimento tecnológico.
Era o holding. Millennium.
A gente falava que era uma holding, porque todo lugar onde você passava era padaria Millennium. Motel Millennium. A gente falava, gente, é um pool de empresas.
Mas na verdade, foi muito bem pensado, porque como montei a empresa em 99, eu pensei, virada do milênio. Então todo mundo vai ficar fazendo busca e vai acabar caindo no endereço da empresa. Tinha uma lógica.
Não, mas acho que uma coisa legal de falar é que, assim, a gente trabalha hoje, né? Uma coisa tão normal pra gente, internet, hoje virou nosso ganha-pão. E quando ele foi trabalhar com a internet, isso em 96, eu tava fazendo estágio na minha, né, em direito e tal. E ele falou pra mim, pô, vou trabalhar lá naquela empresa que eu fui lá fazer entrevista lá, que meu professor me indicou. E eu, tá, e o que que você vai fazer? Ah, eu vou trabalhar com internet. Eu, que é isso?
Que? Não, ninguém entendia o que eu fazia.
Eu lembro até hoje, e eu falava pra ele, mas o que que você faz? Aí depois, aos poucos, você vai entendendo, assim. É. Mas no começo, era uma coisa muito estranha. Porque a gente nem computador em casa não tinha, né? Não era uma coisa comum.
Não, mas ninguém, né? Isso, eu comecei a trabalhar em 96. A internet no Brasil, ela se iniciou em 95.
É.
Foi apenas um ano depois. Ninguém entendia o que era internet. As empresas, a gente tinha que convencer elas a fazer internet. Apesar de que a Tesla foi uma empresa muito bem sucedida nessa área. Hoje é uma das maiores do Brasil. É uma empresa gigante. E quando eu saí dela, ela já era uma empresa enorme, assim, muito boa, muito, com muitos clientes bons, né? Passado um tempo, hoje a internet virou isso que é, né? Naquela época as pessoas não entendiam.
É, hoje a gente não vive mais sem, né? E naquela época a gente nem sabia direito o que era, pra que servia.
Pra que servia, né?
Tinha lá, mas pra que eu vou ter internet? É. É pra pegar e-mail?
Mas, falando de novo com o Luiz, o que aconteceu em você na primeira década do século XXI?
É, acabei casando no ano de 2007, e agora em 2012 nasceu a filhota, vai completar 2 aninhos agora no próximo janeiro, e estou aqui um pai de família agora.
Podcaster, coisa, né? Pai de família e assessor de WTF.
Que coisa, né? Que loucura.
Olha,
né?
Que currículo animal que você coisa, tem agora, né? Cara. Jornalista frustrado, porque chegou a fazer jornalismo.
Podcaster, né?
E aí...
Na verdade, o podcast, a gente teve um embriãozinho dele lá atrás também, né? Com aquela ideia maluca lá de fazer um blog pra gente escrever as nossas maluquices.
Ah, calma, eu vou chegar nessa
Vai
parte,
chegar?
Eu vou chegar
então,
nessa
tá bom,
parte.
Então, tá bom.
Então, aí o que aconteceu? Em 2006, mais ou menos, eu tive a ideia de fazer o Bazar Pop, que foi o nosso primeiro blog. Só que na época, as ferramentas para se fazer isso ainda não eram muito boas. Né? Os blogs, a ferramenta blog ainda não era muito boa. Conforme o tempo foi passando, eu vi que isso daí evoluiu e a gente montou o primeiro blog, que era o Bazar Pop, exatamente na metade de 2008.
É, foi um blog. Foi quando eu terminei a pós. Eu defendi a minha monografia em abril. Em junho, a gente colocou o primeiro post no ar.
Olha só.
E depois daquilo...
Nunca mais direito,
a
né?
vida nunca mais foi a mesma. Não, eu continuei ainda trabalhando na minha área, porque eu trabalhava com uma amiga minha. Então eu trabalhava em casa, mas já era aquela coisa meio dividida, assim, né? Eu ia pro escritório, porque a gente tinha Millennium. Então eu cuidava de todo o administrativo da Millennium. Fazia os meus trabalhos com essa minha amiga, na minha área, né? Em direito do trabalho. E fazia os posts de moda e de beleza do Bazar Pop. E a gente falava, pô, se esse negócio aqui der certo, nós vamos largar tudo. Porque a gente não aguenta mais trabalhar com o que a gente trabalha.
É, foi... legal que vocês conseguiram.
É, acabou dando certo.
Acabou dando certo.
Um ano tudo.
É, a gente começou dentro do WordPress. Ó, quem quer montar blog aí, ó. Olha só a história maluca. A gente começou dentro do wordpress.com, que era gratuito. A gente falou, vamos fazer um teste e ver o que acontece.
É, o endereço era bazarpop.word... Não.
É, bazarpop.wordpress.com.
Isso, é.
Só que eu tinha um redirecionamento, né? Na verdade, a gente tinha o bazarpop.com.br que redirecionava para esse endereço. A gente montou esse primeiro blog dentro do wordpress.com. O WordPress tinha um ranking lá dos blogs. E a gente começou a aparecer direto. As posts que a gente fazia apareciam... Olha. No top 10, começaram... Um dia a gente ficou super feliz, porque, sei lá, era número 70 e pouco. Eu falei, pô, que legal, né? Tantos blogs no Brasil, era muita gente, né? De repente começou a subir. Um dia a gente tava nos 20 e poucos. Quando eu vi, a gente tava todo dia ficando ali em 7º, 5º, 3º lugar dos mais vistos no Brasil.
Bacana, né?
Então, a gente começou a falar, pô, acho que a coisa tá ficando séria. Vamos começar a investir. Aí a gente já tinha o domínio próprio. Eu falei, vou montar, vamos migrar esse site para fora do WordPress e vamos ver o que acontece. Só que aí a gente teve uma pequena queda, porque o Google não tinha indexado a gente ainda corretamente fora do ambiente do WordPress. Aos poucos a gente foi reconquistando a nossa audiência até a gente começar a entrar, assim, a gente conseguir fazer algum dinheiro com o Google, com o Publi Editorial, né, vender até pequenos serviços para outras pessoas que estavam ligados ao ramo de consumo, né, que é o que a gente falava em essência no começo do blog até hoje. Né. É, um pouco antes disso, vamos voltar para aquela história lá, um pouco antes disso o Luiz tinha conversado comigo, eu ainda estava na Millennium, no escritório lá da Avenida Angélica, e o Luiz tinha falado para mim, pô, a gente podia montar um blog de humor.
É.
E ele montou um blog que eu nunca consegui escrever um artigo para esse blog, né? Mas o blog tava lá, o Luiz escreveu algumas coisas, eu lia tal, mas eu não conseguia na época parar um pouquinho para escrever alguma coisa. Eu tinha que ter uma metodologia para escrever, não adianta. Ou você fala assim, ó, todo dia eu vou parar tal hora e vou escrever alguma coisa, né?
Tem que ser prolixo, senão a coisa não
sai. Senão não rola, né? Então, mas eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu falei...
Motivo pelo qual eu também abandonei o blog, né?
Sim.
Porque eu também não tinha mais tempo e não conseguia parar pra escrever, então...
Então, mas eu fiquei com isso na cabeça. Não esqueci desse blog, não. A gente montou o canal masculino em maio de 2012. O site também começou a virar, começou a ter uma aceitação boa por parte do público masculino. E um dia eu falei pra Bárbara, eu falei, pô, a gente tinha o podcast do Bazar Pop, só que a gente parou porque a gente tava sem tempo de fazer ele. Ele era muito trabalhoso, muito enrolado, a gente tinha que chamar as pessoas, reunir elas em algum lugar, fazer uma entrevista.
É que a gente também tinha temas muito fechados, né?
É, então.
A proposta lá era sempre falar de consumo, então sempre de compra. Então, assim, você tinha sempre um assunto que tivesse que estar ligado a isso. Não dá pra simplesmente falar claro. De, sei lá, ah, hoje eu tomei sorvete.
É. E tinha que esticar esse assunto durante uma hora, pelo menos, pra... A ideia era essa, que o podcast fosse um podcast de uma hora, pelo menos. E nem sempre a gente conseguia ter esse resultado com os assuntos e, às vezes, com os entrevistados. Ou as pessoas que vinham contribuir com as opiniões delas.
É, aí chegou um dia que as pautas acabaram.
Não era o problema da pauta acabar. O problema é de você ter pessoas interessantes pra entrevistar. É. Conseguir reunir.
É, a gente praticamente esgotou todas as pessoas que a gente conhecia do meio, né?
A disponibilidade das pessoas.
A disponibilidade é o pior de tudo, cara. Você tem que ter alguém disponível o tempo todo e é difícil. Tem que ter um lugar bom pra gravar. Tem que ter um lugar sem barulho, com equipamento. Gravar podcast não é fácil. E aí a gente pensou assim, pô, e se a gente bolasse um podcast com um formato diferente? Se a gente conseguisse pensar um podcast onde a gente não ia ter essa dependência de convidado, onde a gente ia ter menos tempo de gravação, uma edição muito mais rápida, muito mais ágil. A gente começou a pensar nisso, um dia eu vim com uma proposta para ela, falei, olha, eu quero fazer o podcast assim, 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 só que eu quero que participe mais uma pessoa. E eu tava pensando, eu acho que a pessoa ideal para participar desse podcast é o Luiz.
Olha aí, hein?
O nosso estagiário, que agora foi promovido.
Pois é. Olha, eu falei, pô, é um cara que eu acho que fala bem, é um cara que tem umas ideias claras, é uma pessoa culta. E tem esse lance que a gente tentou fazer um negócio e ficou pela metade. Pô,
não dá? É uma coisa completamente estranha, né?
Exato. Por que não dar uma continuidade, mesmo que seja em outro formato?
É.
Na verdade, a gente tá dando continuidade, agora é uma revelação pra vocês, a gente tá dando continuidade a uma revista que a gente fez em 1990. Se chamava Tombos e Hematomas. Pois e foi um projeto que a gente fez pra escola que a gente queria continuar também. Mas assim, a gente tinha como fazer uma revista virar sem dinheiro.
Antigamente não tinha jeito, né?
E foi assim que a gente chegou, onde a gente tá hoje.
Pois é.
Mas com a história de produzir...
coisa do Tombos e Hematomas com uma outra revista chamada Biscuit.
Que eu cheguei a ler também, que era bem parecida.
Era, era no formato da Tombos, né?
Exatamente.
Que também não virou, porque, meu, não
formato
tinha grana.
Formato da Tombos.
Tombos.
É legal que tem um nome carinhoso, assim, formato da Tombos.
Tombos é inesquecível. E a gente, fui eu e um amigo, a gente tirou cópia da Desgranhenta, tentamos distribuir de graça em banca de jornal. Entendeu? E a coisa não virou também. A gente fez um número
difícil.
E
hoje em dia, com essa história, né, da nossa produção independente de conteúdo, né, com o blogueiro e tal, ficou uma coisa bem mais fácil. Mas antigamente isso não existia, né?
É, você pega a própria época dos fanzines, né? Aquilo era uma loucura, porque era mimeografado e os caras saíam vendendo de noite, em barzinho. Uhum. Era uma loucura aquilo lá. É. O próprio pessoal do Cacete Planeta começou
Sim,
assim,
Sim, começou
né?
assim também. É. Era um jornalzinho.
Anos 80 é por aí, né?
É.
Loucura, né?
Bom, e é isso. Hoje, o Luiz é um profissional da segurança do trabalho. Eu e a Bárbara, a gente trabalha com blog, a gente presta alguns outros serviços, que nem pro Outlet Premium, que a gente faz a revista digital deles, a gente faz toda a parte de produção de moda e a curadoria dos produtos que entram lá na revista como destaques pros leitores, né? É, mas basicamente a gente trabalha só com isso hoje, cara. Hoje a gente só tem os blogs.
Agora vem a pergunta que todo ouvinte quer. Onde iremos chegar?
Isso só o tempo vai responder.
Olha, isso aí só Deus pra saber, viu?
Acho que às vezes nem ele, viu?
É, talvez o capeta. Não, porque...
Acho que ele é o mais provável.
Acho que ele é o mais provável.
Então, o leitor que está comovido com a nossa história...
Não chora,
não. Não chore. Mande seu dinheiro para o número que vai aparecer na tela.
Agora a gente vai falar de uma coisa que se aplica a todos os aspectos da nossa vida diária, que é o custo-benefício.
Afinal, todos nós somos consumistas, por mais que a gente não queira
não,
ser.
Não, nós somos consumidores. Nós somos consumidores.
Consumidores, a gente, consumistas.
A gente se torna um consumista conforme a mídia
bombardeia a gente com
E aí a gente
desejos.
Fica, meu, eu quero esse negócio, eu preciso desse negócio. Às vezes você precisa mesmo.
E aí você vira um consumista.
E aí todo mundo é consumista, né?
Vamos ter que fazer um podcast depois sobre consumo e consumismo. Mas beleza, a gente vai querer falar de custo-benefício.
E aí custo-benefício a gente pode dar como exemplo, acho que um dos maiores, né? Os produtos de tecnologia. Nós temos novos computadores o tempo todo, smartphones o tempo todo. E aí você fala assim, poxa, olha que bonito que é esse aparelho novo, esse celular novo, esse computador novo, é mais leve, é mais fino, é mais tecnológico. E aí você fica pensando, mas eu preciso disso mesmo? Ou eu só achei ele bonito? E aí ele vê aquele monte de coisa que o pessoal fala, não, porque esse é 30 vezes mais rápido. Esse daqui, ele pesa muito menos, a bateria dele dura muito mais. Quando você para pra pensar, você fala, mas eu preciso mesmo desse novo que custa mais caro do que esse que eu acabei de pagar agora?
E, na verdade, acaba fazendo o mesmo que faz o seu.
Sim.
Né? Exatamente.
Então, porque aí entra o custo-benefício. Você tem que pensar, tudo bem, ele tem tudo isso a mais, mas eu vou usar o que ele tem a mais? Ou eu vou continuar usando as mesmas coisas que eu uso sempre?
Sim.
Porque nesse caso aí não vale a pena, não tem sentido.
Então aí vale a pena você esperar usar o seu, né? O dia que ele quebrar e não valer mais a pena você consertar. E sim, você troca por um novo, né?
Sim. Por exemplo, 3 anos com o mesmo iPhone. Eu queria um iPhone com uma câmera melhor? Claro que eu queria. Só que eu investi numa câmera semi-profissional. Eu investi numa Canon porque a gente precisava fazer filmagem, a gente precisava fazer fotos com maior qualidade. Se eu já tenho essa câmera, pra que eu quero um smartphone que fotografe melhor? Tudo bem que às vezes ele tá ali à mão, você é mais prático, essas coisas.
É, na verdade,
acho que
o grande apelo é esse, né? Que a câmera, você não tá com ela o tempo
Mas
todo.
Ao mesmo tempo, ele não consegue ter a qualidade que tem a câmera.
Ah, nunca, jamais.
Então, eu não vou trocar a câmera por ele nunca. É. Então, se eu não vou trocar a câmera por ele
Nem com o novo Nokia?
Nem com o novo Nokia. Ah. Ele fotografa muito bem. Não vamos fazer propaganda aqui da Nokia, mas é verdade, o telefone é bom. Aliás, o smartphone é bom.
A câmera dele é boa.
Ele, na verdade,
o telefone é igual aos outros.
Ele é uma câmera que vem com smartphone.
Na verdade, é bem isso.
A câmera dele é muito poderosa. Então, nesse caso aí, não vou falar o modelo, sacanagem.
Eu não sei o número do modelo, na verdade. Nem poderia falar.
Na verdade, o que acontece é que os aplicativos que rodam nele... As funções que tem são basicamente as mesmas, né? Pouca coisa apareceu aí. E acho que as coisas que apareceram, por exemplo, a Siri, né? Que é o reconhecimento de voz, não reconhece ainda português, ou seja, não adianta nada. Apesar que já tem modelos de outras marcas que têm o reconhecimento de voz em português. Mas assim, não é algo também que eu sinta necessidade da minha vida, né? Então não tenho por que trocar. Então, para mim, o custo-benefício da troca não existiria. Eu não conseguiria equiparar o que eu gastei com o que eu estou usando do aparelho, sendo que o meu antigo já me faz isso. Tem coisas melhores para comprar na minha vida.
Ah, sim. Coisa que acaba não compensando, realmente. Né?
Mas é a mesma história do carro, né? A gente estava comentando isso hoje até. Né? A gente tem um carro. Olha aí o glamour de novo da vida de blogueira. A gente tem um carro que é da penúltima geração.
É porque nós somos exóticos. A gente poderia ter um Rolls Royce, mas a gente prefere ter um carro.
A gente quer um carro. Então a gente tem o da penúltima geração. Depois disso já teve uma reestilização dele que mudou alguma... pouca coisa. E aí agora já foi anunciado pela Ford essa semana já o novo K, que já não tem mais nada a ver com esses que a gente tem. E aí você fala assim, poxa vida, mas você já imaginou? O meu já tá mais gastinho, assim. Mas se eu tivesse comprado esse último agora, esse aqui, né? Antes da reformulação total, eu teria um carro novinho que já tá velho, vamos dizer assim, né? Em termos de design, ele já tá ultrapassado. Então é isso que a indústria faz com a gente, né? É você querer o tempo todo aquilo que é novo, porque o teu já tá passado. E, na verdade, às vezes é um carro novinho, um carro que tá, meu, bacana. Você pode ficar com ele aí, sei lá, mais uns 4, 5 anos, né? Mas aí você fala, não, mas eu preciso desse
novo. É velho,
as
pessoas vão ficar olhando.
As pessoas vão olhar, né? Vão saber que meu carro é velho, porque se não é esse novo agora, ele já é velho.
O importante
é
saber o que
carro,
é.
Carro, né? Porque tem a questão do status também por trás.
Sim,
Não, o importante é você ficar com o carro até ele virar vintage, porque aí vira bacana de novo.
Ah, sim. Ou então até não pagar mais IPVA, 20 aninhos.
Aqueles caras lá, eles...
Placa preta.
Que compraram os Opalas nos anos 70, todo mundo fica, esse Opala velho nos anos 80, né? Opalão velho, não sei o que lá.
Hoje
o cara
tem atrás,
Olha
um palão velho na rua e fala, nossa!
Dá uma tunada nele, porra!
Umas rodas nele.
Então, o Luiz trocou de carro agora. Luiz, por que você trocou de carro?
É necessidade mesmo.
Primeiro
porque o meu tava caindo aos pedaços. Né? Ia me deixar na mão a qualquer momento, né?
Certo.
E segundo porque, na verdade, não sou eu quem usa o carro, é minha esposa. Ela trabalha com o carro, né? Então a gente procurou pegar um carro que melhor adequasse a ela no dia a dia.
Aí você vê que o Luiz já tava com... a resposta ensaiada desde casa.
Já. Eu vim pensando nisso. Nem sabia o que a gente ia falar.
Pra ninguém pensar que ele é consumista.
É claro, é claro.
Então, e outro lugar que eu acho que onde a gente tem mais custo-benefício, assim, tirando essa parte de tecnologia que eu acho que é bem forte, mas eu acho que é em roupa, em vestuário, né? Ah, o custo-benefício em vestuário.
Principalmente no masculino, né? Porque o feminino é um samba do crioulo doido, com a modinha do floral esse ano, gráfico no ano seguinte. Mas o masculino não, né? Porque é uma roupa mais clássica.
É uma roupa mais clássica, ela se mantém com os anos, né? Você compra um terno. Até esse terno ficar com corte defasado, ele demora pelo menos uns 10 anos, 15 anos até o corte dele ficar realmente ultrapassado. É. Então, você tem aí esse tempo para usar esse terno. Se você comprar um terno de boa qualidade, você vai usar esse tempo todo e ele vai durar bastante. Ele vai ficar bacanão até uma década aí de vida.
É, cuidando bem, né?
Cuidando bem. Aí você tem, por exemplo, a ideia dos tênis. O cara vai lá e me lança um tênis com mola que custa...
600 pau.
600, 700
pau. Não vamos
pau.
Citar nomes, né?
Não, jamais.
Ninguém sabe do que a gente tá falando, né? E esse tênis, ele é feito pra academia e pra corrida. Se o cara não corre, não vai na academia, por que ele tá gastando essa grana com tênis?
Status, né? Porque ele...
Porque no Brasil se criou um status.
Porque isso agrega valor.
Ao camarote, ao pé do cara, né? Mas assim, no Brasil se criou um status pra tênis, né? Então você tem o tênis X, nossa, você é um cara bacana. Porque existe o cara que é o sneakerhead. O sneakerhead a gente podia fazer até um programa, um bloco falando sobre esse pessoal que é bem interessante. Que é o cara que é fanático. Pra eles é um hobby, que é o nosso próximo assunto.
Ui!
Pra eles é um hobby comprar tênis. Então o cara compra porque pra ele é uma coleção. Ele é colecionador mesmo, né? Saiu um tênis com um pequeno detalhe, ele vai lá e ele compra porque ele quer ter aquele tênis e quer... Do mesmo jeito que tem gente que
coleciona camiseta de time de futebol,
exatamente,
bonés e assim.
Isso, exatamente. Então, nesse caso, tudo bem. Mas o cara que compra um tênis desse, gasta uma bala num tênis desse, não vai ter retorno disso daí. O dinheiro que ele gastou, ele poderia ter comprado um tênis com menos da metade do preço, que atender ele tão bem quanto...
Ou melhor.
E às vezes até ser mais bonito. E isso acontece também com o problema das marcas, das grifes. Às vezes a pessoa compra alguma coisa só porque tem a marca lá.
É.
Mas não porque aquilo vai servir para alguma coisa na vida.
É, o que interessa é a etiqueta, né?
Que conselhos vocês dariam para a pessoa que quer prestar mais atenção ao custo-benefício?
Pensar duas vezes antes de sair comprando. Aquela máxima do eu preciso, eu quero, eu posso, eu devo, né?
Uhum.
Eu acho que tem que fazer a equação e ver o que melhor agrega a pessoa.
Eu acho que tem...
Inclusive no camarote.
Sim. Eu acho que tem... Esse do programa vai ficar datado, cara.
Daqui totalmente.
Daqui um ano ninguém vai ouvir, vai falar...
Não,
tô ouvindo
não vai
o programa
nem entender,
velho.
Não vai nem entender, né?
Eu acho que outra coisa também que é importante é você tentar projetar pro futuro. Pensar assim, pô, mas eu tô comprando isso agora, quantas vezes eu vou usar isso? Né? Isso vai ser importante na minha vida. Eu tenho outras coisas que eu poderia usar
também
no lugar disso, né? E também com roupa isso é muito importante, pensar o que você tem no guarda-roupa e ver se aquilo que você está comprando combina. Eu recebo muito e-mail de cara que fala isso. Fala, comprei tal coisa e agora não consigo combinar com nada que tá no meu guarda-roupa.
Fez um mau negócio.
Fez um mau negócio, né? Então você não tá tendo um bom custo-benefício, porque você não tá usando e você já gastou dinheiro, já saiu da sua conta. Um abraço.
Eu acho que custo-benefício, sem querer e meio que nada a ver, mas acaba tendo tudo a ver, fala muito com estilo. E aí não é só estilo de roupa, de falar assim, ah, o meu estilo é um estilo casual, chique. Não, não é nada disso. É o estilo, é a forma como você se porta na sua vida. Então,
é estilo de vida mesmo.
É o estilo de vida, é a forma como você consome na hora de almoçar, de se vestir, de comprar o seu carro, de comprar o seu computador. É você querer ter boas coisas, e que se são boas coisas, são coisas que têm uma durabilidade maior. E por isso você investe num produto que às vezes é mais caro, mas que vai durar muito mais tempo e vai te atender muito mais tempo. E aí você não precisa ficar trocando aquilo o tempo todo, né? Então acho que com esse consumo e o custo-benefício, o consumismo, tem a ver com estilo. Se você não tem estilo, você é um cara consumista.
Uhum.
Se você tem estilo, você é um cara que pensa bem antes de consumir.
E é interessante até como o custo-benefício pode... avalizar uma compra que você está fazendo até meio alta. De repente você está comprando uma coisa meio cara, mas se você justificar isso e até mostrar que isso pode te dar um retorno financeiro, essa compra tá beleza. Claro. Você vai se endividar a princípio, né? Mas futuramente isso daí pode te dar um retorno financeiro, ou o uso dele pode ser tão importante na sua vida que você não vai ter o problema de falar assim, pô, gastei o dinheiro em vão, ou tô gastando dinheiro que eu podia estar comprando outra coisa.
É.
Então, tudo isso...
Tem que analisar primeiro o seu bolso, né? Uhum. Ver o que cabe no seu bolso.
É que muita gente não pensa assim,
o problema
assim,
é que o pessoal fala assim, ah, mas essa parcela que cabe no meu bolso, ah, beleza. Aí quando o cara vai ver, ele gastou rios de dinheiro com um produto que não merecia.
Tanto que a gente tem um programa que passa na televisão, que todo mundo deve conhecer, que eles não falam o preço do produto que eles estão vendendo, eles falam o preço da parcela.
É verdade.
Eles mostram uma joia lá, muito tosca, e falam, na parcela, só R$700, são só que 700. 30
você
parcelas
fala,
de 700.
Só isso, só, mas quando você vai ver, né?
E isso daí se aplica também até aluguel e compra de casa.
Inclusive,
muita gente, principalmente. Muita gente faz as contas e vê, às vezes, que o aluguel vale mais a pena do que a compra da casa. Né? E é tudo baseado no custo-benefício.
Pois é.
Então você vai observar o quê quando você observa o custo-benefício?
Até a compra do carro.
Também.
Né? Porque às vezes você pode colocar na ponta do lápis aí e acaba observando que o que você vai pagar de prestação de carro, de seguro, de IPVA, gasolina, etc., às vezes sai, vale mais a pena você usar táxi.
Eu conheço gente que deixou de lado o carro para usar táxi. Ou caras assim que, por exemplo, o cara tem uma empresa com outro, tava com problema financeiro, e os caras falaram, vamos vender um carro e a gente passa a rachar nosso outro carro.
É, melhor coisa.
Né? Então, diminuíram radicalmente o tanto de despesas que eles tinham no dia a dia e continuaram conseguindo se manter dessa maneira.
É verdade.
O custo-benefício, na verdade, numa continha bem simples, é o que você vai pagar por um produto, seja ele qual for, e o quanto aquele produto vai te render, né?
Seja
em uso, ou em trabalho.
Ou em dinheiro, enfim, mesmo, né? Então, muitas vezes
é uma continha besta, assim, mas é mais ou menos isso.
A nossa mesinha aqui, nossa simplória mesinha, foi comprada dessa maneira. A gente falou, olha, a gente vai gastar uma
graninha. Mesinha de som, tá, gente?
Mesinha de som.
Ele fala como se todo mundo soubesse.
E os nossos microfoninhos. A gente falou assim, a gente vai gastar uma graninha, mas a gente espera que isso futuramente renda alguns centavos para nós. Novamente, eu passarei a nossa conta bancária para quem quiser fazer...
Vocês já viram que isso daqui hoje é um programa de pedintes, né?
É quase um Teleton, né? Todo homem deve ter uma válvula de escape pro seu dia a dia, né? Alguma coisa que lhe deixe mais, como poderíamos dizer, alheio aos problemas do dia a dia.
Isso chama pinga.
Pinga.
Cachaça.
Mas como uma cachaça vai levar o cara a uma morte um pouco mais breve, né? Ou vai fazer perder bens, etc e tal, por que não um hobby, né?
Sim. Toma um banho, veste um hobby, toma um coquetel.
Isso. E caímos na pinga de novo, né?
Toma um martini.
Toma um martini. Mas deixando a pinga de lado, né? Falemos de hobbies, né? Aquela atividade que você tem, que lhe dá prazer, seja ela qual for. Vocês têm alguns? Ou algum hobby em específico?
Olha, eu já tive, há muito tempo atrás, quando eu tinha tempo de ser uma pessoa normal.
Isso...
Eu lia.
Leitura.
Eu gostava muito de... Assim, eu até gosto até hoje, mas é uma coisa que eu não tenho mais tempo.
Isso é uma coisa que eu notei, que as pessoas estão deixando de ter hobbies por causa da falta de tempo. Todo mundo que você pergunta hoje em dia, as pessoas não têm um hobby. Qual é o seu hobby, Luiz?
Está voltando a ser futebol de mesa?
Olha lá, conseguiu!
Acho que ano que vem estamos de volta, hein?
Olha lá, mas já é um projeto futuro, porque realmente, hoje em dia, para você conseguir ter um hobby, você tem que se programar.
Entendi.
Mas eu tava pensando isso esses dias, eu falei, gente, eu preciso dar um jeito de... tirar um tempinho, todo dia, nem que seja meia hora só, pra voltar a ler. Eu tenho uma vontade de voltar a ler.
Sim.
E aí você fica, você começa hoje, aí amanhã você não pega, depois de amanhã não pega, depois de uma semana não pega, já esqueci tudo que eu li.
E dá desânimo.
Aí você desanima, larga o negócio num canto e fala...
E a tecnologia hoje, pelo menos, ela destruiu uma parte, mas ela tá ajudando outra. Eu conheço muita gente que voltou a ler bastante por causa de iPad, de dispositivos desse tipo, porque é fácil de ler na cama, dá pra ler à noite com a luz apagada. Né? Não atrapalha a pessoa que tá dormindo do lado. Então,
atrapalha, hein?
Não atrapalha muito, não, cara. Não atrapalha muito. Eu conheço muita gente que falou...
Não, ele esquenta, né? Porque o problema do notebook é que você põe aquele cola, aquele esquenta.
Eu conheço muita gente que falou que voltou a ler por causa de ter comprado o tablet e agora consegue ler numa boa em qualquer lugar. Né? Então, antigamente, sei lá, levava uma revista só pra ficar folheando em algum lugar, agora leva o tablet e lê um pedaço de um livro, lê um capítulo de um livro e tal. Então, melhorando essa parte. Mas quais foram os hobbies que você já teve na sua vida, Luiz, antes do botão?
Puta, eu já colecionei chaveiro.
Olha isso.
Eu já comprei, gastei muito dinheiro com discos e CDs e afins.
Ah, eu também. Né? Muito.
Mas aí, é o disco, cara,
é
um hobby, eu acho que
música.
Só, mas a música eu acho que só é um hobby. Aquela música, quando você é aquele cara assim. Eu compro tudo que tem de jazz anos 30. Sabe aquelas coisas bem específicas? Eu acho que a gente gostar de música, eu acho até quem não gosta de música, eu acho estranho. Porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então...
mas tem gente que simplesmente consome a música, né?
Uhum.
Agora, eu acho que, por exemplo, no meu, até no seu caso, é diferente porque a gente gosta de garimpar.
Ah, sim. Né?
De ir atrás de coisas novas, sim, de achar bandas novas.
Nossa, eu me lembro que eu tava lembrando disso esses dias. Eu gastava horrores numa loja que tinha lá no centro, na galeria do lado da Galeria do Rock, que só era especializada em gótico eletrônico.
Uhum.
Então, assim, eu ia lá pra ouvir as novidades e era só CD europeu. Custava uma fortuna, mas não tinha jeito. Eu ia pra lá e eu voltava com pelo menos um debaixo do braço.
Não,
e gastava, meu, muita
não
grana com isso. Muita.
E a guitarra também, né?
A música, mas aí como músico.
Sim,
né?
Como músico, né? Por exemplo, eu tô olhando aqui as unhas da Bárbara e eu lembro que eu tenho que comprar uma Fender 1957, entendeu? Eu tô ficando maluco.
Porque
é exatamente dessa cor,
Então.
É surf blue, um negócio assim.
Mas, então, mas aí, por exemplo, pra mim hoje, a guitarra é um passatempo, não é um hobby.
Assim, já foi um hobby.
Já foi um hobby, já foi um hobby. Já foi um hobby até que eu levei muito a sério, pensei em ter banda, toda essa história, mas isso fica pra outro pôr do sol.
Todo trouxa que comprou uma guitarra quer ter uma banda e ganhar dinheiro, porque isso nunca foi.
Puta
poucos
merda,
dão certo.
É. Né? Mas assim, já tive aqueles hobbies idiotas de moleque, só que eu não colecionei lata de cerveja. Eu colecionei garrafa de vodka.
Garrafa
Nossa,
de vodka,
que
olha.
Lixo.
Garrafa de vodka.
Maço de cigarro, eu cheguei a uma época
e colecionar. Tem a gente que colecionava também. É. Mas é aquele negócio, só junta poeira, não agrega nada ao camarote.
Nada.
Né? E... de novo, né? É. E... mas tem esses, são os hobbies geralmente que aparecem na adolescência, né? Que você quer mostrar que você é ferrado, você bebe cerveja, não sei o quê. Besteira. Mas assim, um grande hobby que eu tive na minha vida é assim, eu acho um hobby, eu gostei muito, gosto até hoje muito de quadrinhos, né? E isso daí foi durante muito tempo, gastei muita grana com
quadrinhos. Quadrinhos também, eu já tive gavetas de Conan na minha casa.
Eu lembro, o Luiz era um grande fã de Conan. A Bárbara, apesar de não ter como hobby, mas ela gostava bastante de Sandman também.
Também, eu acho que meu hobby atual, e aí é bom porque eu posso dizer que é trabalho, se é que dá pra chamar isso de hobby, né? Mas eu acho que acaba virando porque é meio que uma coisa que separa um tempinho ali no meio do dia a dia, corrida, não sei o quê, é maquiagem. E maquiagem vira vício. E a gente vai que vai, entendeu? Então acho que meio que pode se dizer que é um hobby.
É verdade.
Um vício nocivo, pior do que a pinga. Porque cada porcaria daquela lá custa R$300, R$200, R$100.
Mas pelo menos eu não vou ter esse rose? Haha!
Não, mas vai morrer na miséria.
Mas bonita.
Bonita no caixão. Eu acho que o hobby é uma coisa muito presente, eu acho mais presente na vida dos homens. Quando eu tinha empresa, quando a gente ia fazer algum tipo de contratação, a gente perguntava pra pessoa se ela tinha algum hobby. Porque é legal saber o que a pessoa faz fora, né?
Fora,
se o cara falar, meu hobby é, sei lá, torturar escravas brancas, né? Você fala, esse cara eu não vou contratar. Esse cara não tá apto a entrar pra minha empresa. Agora, era legal pra saber. E geralmente as mulheres, elas tinham mais dificuldade de falar um hobby. E os caras falavam qualquer coisa até, né? Tipo, meu hobby é jogar futebol toda terça-feira à noite, sei lá. Mas assim, os homens, eles encontravam isso mais fácil. As mulheres, elas... eu não sei se elas não... às vezes têm, mas não reconhecem aquilo como um hobby. Ou se não levam a sério. Não sei qual que é que...
acho que a mulher adquire um hobby ou quando se separa, ou então a partir dos 50 anos de idade.
Quer fazer tricô?
Bingo.
Bingo. Isso é um passatempo, não é um hobby.
Não é um hobby.
É
um
passatempo.
É um vício, gente. É diferente. Diferente.
E existem os hobbies caríssimos, né? Por exemplo, o cara que coleciona relógios.
Relógio.
A gente falou disso no outro podcast.
É verdade.
Quem coleciona relógio não vai colecionar relógio de 100 pau. Falar, vou comprar um Champion, troca pulseira e vou deixar numa prateleira na minha casa.
Não.
O cara vai comprar relógio caríssimo, né?
Coleções de carros, né?
Não,
carros
isso
antigos.
Isso aí nem fala, né?
É.
Tem um cara aqui na Moca, né? Que ele tem uma coleção gigantesca.
Tem,
E ele tinha aqui uma casa que até fechou, que era um... chama Vilarejo São Paulo.
Que era,
e ele
foi
deixava...
uma pena.
Foi uma pena, porque era bem legal. E ele imitava uma vila antiga de São Paulo e ele deixava os carros expostos numa espécie de museu. Então você ficava lá comendo uma pizza do lado de um Bentley em 1962, né? Um negócio
bacana
assim.
Que ele trocava a coleção.
Trocava.
Mês, né?
Ele tem muitos carros, né? E ele é dono aqui de uma outra lanchonete aqui, que ela imita uma parada da Rota 66. E ela tem umas motos antigas dentro, né? Que é dele
tem,
também.
Aquilo também é bacana, ela.
É bem bacana. Então, é outro hobby, né? Colecionar motos também. Sim. Existe o hobby também que não é comprar, mas sim é fazer alguma coisa. Por exemplo, envenenar carro, mexer em motor, limpar o motor do carro. Tem cara que abre o carro e desmonta de mês em mês, né?
É.
Né? E é um hobby do cara, é aquele. É desfazer, fazer e desfazer. O montar quebra-cabeça.
Quebra-cabeça.
Caramba, quem nunca montou, né, um quebra-cabeça de, sei lá, 500 peças?
É.
Eu colecionei borracha quando eu era criança, vai?
Olha lá, papel de carta, não existe
também,
mais.
É. Também.
Tem papel gente que não sabe o que é
ficou,
isso.
Já ficou no passado, né? Agora a manha é Hello Kitty, coleciona Hello Kitty.
Bonecos, né? É, aqueles action figures.
Action figures também. Isso daí, eu uma época também cheguei a colecionar um pouco, mas depois parei.
Graças esse a Deus.
Esse
porque,
daí
né?
é mais caro. Esse
aquilo
aí
ali pega um pó.
Não, e é um hobby mais caro também. É. Você começa a sofisticar quando você vê que você está comprando um bonequinho de R$500.
Né? Pois é. Temos e que o hobby dos hobbies para os homens, né? Colecionar mulheres.
Puta. Meu Deus!
Você tá brincando que você falou isso.
Quantas eu peguei na noite? É uma coleção isso.
Nossa, isso é escrotidão, cara.
Escrotidão.
Isso é escrotidão.
Esse tem outro nome.
Esse negócio de ficar contando vantagem é a coisa mais escrota, cara. A gente não coleciona seres humanos, a gente não coleciona relacionamentos. A gente pode colecionar, por exemplo, uma coisa boa para os nossos ouvintes. Colecionem títulos, colecionem honrarias, né?
Olha, seja um cavalheiro, né?
Seja um cavalheiro, colecione coisas que agregam a sua vida, agregam valor à sua vida. De novo. De novo, a gente não consegue falar. Vamos agora para a leitura dos nossos e-mails, mas antes de tudo, qual é o nosso e-mail de contato, Bárbara?
papoh@canalmasculino.com.br.
Nosso Twitter, Luiz?
No Twitter você nos encontra no @canalmasculino.
E é isso aí, além de tudo, a gente tem também o nosso Facebook, que é facebook.com/canalmasculino. Tem o Instagram, que é Canal Masculino. Tem o nosso Tumblr, que é canalmasculino.tumblr.com. E além disso, você também pode encontrar a gente lá no iTunes. Faz uma busca lá por Canal Masculino, entra na categoria Artes, tem a gente lá em destaque, porque a gente é amado pelo iTunes.
É lógico, como não amar a gente?
Como não amar a gente? Se você quiser, entra lá, deixa a sua avaliação no iTunes, coloca as estrelinhas, 5 estrelinhas lá pra gente, coloca a sua opinião sobre o podcast, manda um recado lá pra gente, a gente adora ler as opiniões do iTunes. Muitas vezes a gente lê aqui também, você vai ser lido.
O primeiro e-mail é do Bob Nelson.
Esse nome promete.
É, o nome é legal. Ouvi o podcast a respeito dos filmes 4D e gostaria de apresentar a minha indignação com relação ao estagiário não ter sido convidado para assistir ao 4D e poder opinar a respeito dessa experiência. Também sou estagiário e sei o que o cara deve sofrer. Aproveito também para parabenizar pelo podcast e pelos assuntos tratados. Abraço.
É isso aí, Bob Nelson. É nóis, velhão.
É um morde-a-sopra. Ele deu uma rabada na gente, mas ao mesmo tempo ele parabenizou pelo podcast.
Que, aliás, falando em cinema 4D, tava conversando com meu primo Sérgio essa semana aqui sobre o 4D, que ele ouviu o nosso podcast.
Olá!
Né? É isso aí, valeu, velhão.
Família dando uma força.
Tá vendo só? Puta, e aí conversando, a gente deu graças a Deus que ainda não tem 4D pra filme pornô, né?
Nossa senhora!
E aí, você é uma tal de tomar pinto na cara. Que
pelo amor de Deus. Mas valeu, viu, Bobi?
Não, na verdade, o problema do filme pornô, cara, é o cara tentar te passar sensações na cadeira do que
pois
tá acontecendo na tela,
então,
né?
Imagina você pega um filminho do Kid Bengala, né?
É, pelo amor de Deus. Mas o Bob já tá atrasado, cara. Você não é mais o estagiário. Agora você é o assessor de WTF.
Pois é, cara. Olha.
Tá vendo? O cara subiu na vida. Ele não vai mais se identificar com você agora.
Não, mas ele vai encontrar outros consultores por aí.
É isso aí. Um abraço pro Bob. Vamos pro nosso próximo e-mail.
O segundo e-mail é do Fábio Augusto. Ouvi o podcast 19 interessado no top 5 dos relógios. Poxa, achei que vocês iriam falar de relógios acessíveis, marca, modelo e preço. No mais, vocês estão de parabéns. Me divirto ouvindo quando vou dormir. Racho o bico sozinho. Às vezes a esposa acorda perguntando se estou louco.
Eu já passei por isso também.
Acho legal quando vocês falam de algo antigo e eu lembro de passar pela mesma coisa que vocês.
Cara, a gente, o top 5 é top, velho. A gente não pode ficar falando de relógio Dumont, Mondaine, essas coisas, cara.
Não,
tem que
não
falar.
Rola.
É só do top, né?
Não, é só diretoria. É Patek Philippe pra cima, né?
Creme de la creme.
É isso aí. Mas que bom que você ouve podcast. Já fiz muito isso de ouvir podcast enquanto a Bárbara dormia, apagava a luz, ficava ouvindo podcast, começava a rir que nem um maluco, ela acordava e ficava me perguntando o que estava acontecendo.
É, né? Porque é meio estranho, né? Vamos falar a verdade.
Mas é assim mesmo. Quem gosta de podcast ouve em qualquer momento. Abração, Fábio. Vamos ver agora o que o pessoal anda falando da gente lá no iTunes.
Pois é, recebemos uma mensagem do Brat3D. Demais! Não tenho palavras para descrever a qualidade do trabalho de vocês. Só gostaria que fosse semanal. Bárbara, je t'aime.
Ah! Olha! Putz grilha, a gente falando dessa música brega.
Pois é.
Essa semana, e olha o que eu tenho
que ouvir. Nem preciso falar pro Brad que... Brett, né? Que a vida dele tá valendo muito pouco agora. Né? Melhor não cruzar com o meu caminho. Tem também o João Vitor. Falou muito, muito, muito bom. Encontrei o blog enquanto procurava por um terno para usar na formatura da minha namorada. Encontrei ótimas dicas e posts muito bem feitos. Comecei a ouvir o podcast e já está no meu top 5 de podcasts favoritos. Tratam de assuntos interessantes, sempre com bom humor e com uma opinião legal.
Que beleza.
Então obrigado ao João Vitor, que falou tão bem do nosso podcast. E você que está ouvindo aí... Faça também a avaliação lá no iTunes Store, deixa o seu recadinho para a gente ler aqui, a gente quer saber o que você está pensando, se você tem alguma ideia, quer sugerir um assunto para o nosso podcast?
Eles querem que o podcast seja semanal.
É, mas isso só...
É um clamor público.
Então, mas isso daí só vai acontecer se eles mandarem dinheiro para a conta, que eu vou indicar no final do podcast. Antes do suntuoso encerramento do nosso podcast, dessa vez a dica é minha. A dica final, a saideira.
E qual a sua dica de hoje?
Minha dica é, novamente, eu acho que eu já indiquei um aplicativo, já, a gente já indicou aplicativos aqui antes, mas não foi na dica da saideira, foi num bloco, né? A gente falou sobre um aplicativo. Como agora a gente tá mais dinâmico, agora a gente tem a dica final, a dica é o seguinte, um programinha que chama Fotor.
Opa, esse negócio é bem legal.
É um aplicativozinho, a Bárbara conheceu agora, eu já tinha ele há um tempo no meu iPhone. É um aplicativo bem bacana, eu acho que tem ele também para Android, e ele é para edição de imagem. É, você consegue cortar, rotacionar, mexer na saturação.
Ele é praticamente um Photoshop em miniatura, né? Isso, bem, né? Facinho de mexer.
É um Photoshop simplificado ali, para você fazer aquela edição marota de fotos que você precisa dar uma melhoradinha na luz, que tá muito escuro, ou então nas cores que saíram muito lavadas, você vai lá e dá um tratamento. Joga até aqueles efeitos de câmera lomo, né? De câmeras antigas, ou então aqueles efeitos de foto velha, de envelhecimento, tudo isso daí, com um programa bem fácil de ser usado, com uma boa dinâmica. E se você quer jogar sua fotinho no Instagram, quer deixar ela bonitinha, redondinha, o Instagram ele só tem o filtro, né? Mas você não consegue dar um enhance, olha que nome bonito, você não consegue dar uma melhorada na foto, dar uma melhorada, um nome fresco pra melhorada.
Não é um nome fresco, é em inglês.
É em inglês, mas tem gente que usa o tempo todo. Isso agrega valor.
Ah, tá. Desculpa.
Então é isso aí. Quem quiser baixar, é só fazer uma busca lá na loja da Apple ou então na Android Store por Fotor. F-O-T-O-R mesmo. E com isso nós chegamos ao final de mais um podcast.
Poxa, esse aqui comemorativo de 20 edições.
20 edições de podcast, pois é, não é qualquer coisa.
Com a promoção do nosso ex-estagiário.
E o que dirá daqui a mais 20 podcasts?
Aguarde, aguarde. São muitas, muitas surpresas
muitas
guardadas na caixinha
de Pandora. Tá bom, quem vê vocês falando, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente. Mandem seus comentários, dicas e sugestões de pautas pra gente. Nós vamos ficando por aqui.
Até mais.
E agreguem valor conosco. Um grande abraço a todos.
É isso daí. A nossa conta é Banco Bradesco 0115 10 58 35.